Muito boa noite, Bruhim Abaim. Queria falar com vocês hoje sobre um tópico quente e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, que, Bezrat Hashem, juntos a gente vai ver como isso tem um impacto direto no nosso dia a dia. Sabe que quando se fala de midot, características pessoais, de comportamento, assim a gente traduz midot, cada vez a gente fala sobre uma midá única, diferente no shiur, porque quando a gente mistura muita coisa, a gente acaba não aprendendo nada. E quando a gente aprende de uma coisa, a gente aprende muito. Eu acho que, na verdade, é importante olhar para cada uma das midot, porque senão a gente acha que a gente está dominando ela, mas a gente, de fato, acaba perdido, achando que, mas na verdade não estava. Eles até contam que uma vez tinha uma esposa que ela queria mostrar que ela era o boss do marido. Ela mandava no marido dela. Então o que ela fez? Ela chegou uma vez, fez um jantar muito chique para muitas pessoas, ela queria mostrar que ela mandava no marido. Então ela falou, olha, para o marido, logo antes de começar o jantar, entra na lata de lixo. O marido, óbvio que obedecendo a esposa, entrou na lata de lixo. Aí no meio do jantar, a esposa vai lá e ela vai fazer o quê? Ela quer mostrar para todo mundo, agora que chegou o público, os convidados, que ela que manda no marido mesmo. Então ela fala para o marido, sai da lata de lixo que eu te mandei entrar. Aí o marido grita de lá de dentro para a esposa, quem você pensa que você é? Quem que manda em mim? Eu mando em mim. Eu não vou sair da lata de lixo. Ou seja, porque ele entrou na lata de lixo inicialmente? Porque ela manda nele. Mas ele falou, quem manda na minha vida sou eu. Na verdade, não é verdade, é mentira. Porque o fato de ele ter entrado inicialmente na lata de lixo mostra que ele estava aqui sob o domínio total da esposa dele. Ou seja, quando se fala de midot, se a pessoa não olhar para as midot, ele acha que ele manda nela. Mas, na verdade, ele é comandado pela parte negativa das midot. Então, vamos lá. Queria falar com vocês hoje, abrindo esse assunto já, tem um assunto no Chumash que tem que, na verdade, chamar nossa atenção, especialmente em Sefer Bereshit, que é um livro muito, muito rico. Cada vez que a gente lê Sefer Bereshit, a gente encontra mais alguma pérola. Qual foi o primeiro, entre aspas, Yehudi, de pai e mãe? Qual foi o primeiro Yehudi, queridos, de pai e mãe? Essa é a pergunta. Yitzhak, primeiro, apesar que Avraham Avinu talvez não era Yehudi, é hebreu, alguma coisa assim, mas o primeiro começo do nosso povo de pai e mãe era Yitzhak, porque Avraham não era hebreu de pai e mãe. Yitzhak foi o primeiro, filho de Avraham e Sará. Nasce quando Avraham Avinu tem 100 anos de idade. Yitzhak nasceu, Avraham Avinu tinha 100 anos de idade, e Sará, sua esposa, tinha 90 anos de idade. Uma pergunta que talvez a gente nunca tenha feito antes é, por que teve que esperar tanto tempo para ter um filho? Será que a Shem não podia deixar eles terem filhos com 40? Já é bastante. Por que Avraham Avinu teve que ter o filho dele, Yitzhak, primeiro filho de pai e mãe, Eudi? Começo da história, 100 anos de idade. E Sará, por sua vez, que tinha 10 anos a menos do que Abraão, 90 anos de idade. Por que não nasceu antes? É até curioso a gente notar que quem faz essa pergunta, meus queridos, teve um grande Rav, recente à nossa época, chamado Rav Tzadok HaKohen Milublin. Ele faz essa questão. Por que Hashem teve que esperar tanto para dar um filho para Avraham e para Sará? Talvez a gente poderia perguntar também a mesma pergunta, mais uma pergunta embalar nesse pacote é Yitzhak, o primeiro filho, mais uma vez, do povo Yehudi, vamos chamar assim de alguma forma, ele casou com quantos anos? Ele teve a Kedat Yitzhak, ele tinha 37 anos. 3 anos depois, ele casou com sua esposa Rivka. Ou seja, Yitzhak casou com 40 anos de idade. Tente imaginar o que a Idishemami, a primeira Idishemami, Sara, vê o filho dela até 40 anos de idade sem casar. O bebê dela, né? Porque todo filho de uma Idishemami é um bebê. O bebê dela com 40 anos de idade sem casar. Por que teve que esperar tanto? E mais uma segunda e última pergunta que eu queria fazer hoje é a seguinte. Se a gente olhar para Avraham Avinu deep down, olhar dentro, de verdade, e eu tentei pensar um pouquinho, queria conversar junto com vocês, é o seguinte, que midá, que atributo, que característica pessoal Avraham Avinu teve, em especial para chegar no topo da montanha, literalmente, Har Moriá, aquela montanha, onde ele chegou no décimo teste. Para chegar no décimo teste, algo importante se falar, apesar de ser óbvio, ele teve que ter passado por outros 9 testes difíceis. Avraham Avinu chega no décimo teste. Como que um homem que começa a vida de testes com 75 anos de idade no primeiro teste, ele vai até os 137 anos de vida, um teste atrás do outro, 10 testes. O que fez com que Avraham Avinu não cansasse no meio, não falasse já deu, já foi um, dois, três, chega, chega, quanto eu já vou aguentar? Que me dá que manteve Avraham Avinu de pé? Tenho certeza que muitos devem estar pensando, me dá de emuná, que Avraham Avinu tinha emuná, ele confiava em Hashem. Óbvio que Avraham Avinu tinha emuná, essa é uma midá importante, mas eu acho que não foi essa midá que fez, deu empurrão para Avraham Avinu durante os seus 10 testes. Acho que tem uma vitamina mais power aqui dentro. Duas perguntas. Primeiro é por que eles casaram tão tarde? Porque a Shem não deu o privilégio de eles casarem um pouquinho mais cedo. Tá bom, se não for com 18, 20 anos, 25, com 40. Porque Avraham Avinu teve que esperar até os 190. Sará. E a segunda pergunta é, por que, meus queridos, que me dá, melhor dizendo, o que fez com que Avraham Avinu conseguisse ter força para se manter de pé e não ser derrubado por um teste atrás dos outros, dos 75 anos de idade até os 137 anos de idade, ele foi testado por Hashem. E o que isso ensina para a gente hoje, aqui e agora? A resposta é a seguinte, queridos. A gente vai começar por um outro dos nossos patriarcas, já que Sefer Bereshit é um livro tão rico, como a gente mencionou alguns minutos atrás, que aparece na Torá Kedoshá. Tem um segredo maravilhoso que responde nossa pergunta. Yaakov, terceiro dos patriarcas agora, a gente já volta daqui a pouco para a resposta das duas perguntas. Vou mandar um pouco para frente, para a gente poder observar o prisma e entender a resposta. Yaakov teve alguns filhos, 12 filhos, mais conhecido como as 12 tribos de Bnei Israel. Yaakov tem 12 filhos e uma esposa querida. Teve 4 esposas, mas uma esposa que era a mais querida de todas. Torá conta isso pra gente. A esposa querida de Yaakov era Rachel. Show. Rachel, ela falece no meio da trajetória de Yaakov. Rachel, a sua esposa querida, não é enterrada junto com Yaakov em Hebron e Marat HaMachpelá. Quem é enterrado com Yaakov é sua esposa, outra esposa, Leá. Ela falece no meio da jornada. O que sobra para Yaakov de Rachel, depois que sua esposa falece? 2 filhos, Yosef e Binyamin. Quando Yaakov olhava para esses 2 filhos, que eram filhos dele com Rachel, ele lembrava aquela esposa querida que ele queria tanto ter vivido com ela e viveu alguns anos antes de falecer. A remanescência da memória de Rachel se via nesses 2 filhos, Yosef e Binyamin. O que acontece é que nós conhecemos toda a história de Yosef de uma forma bastante sucinta, mas tentem vivê-la comigo. Esse mesmo filho, chamado Yosef, filho de Jacó e Rachel, anos depois, os irmãos chegam em casa, as 12 tribos, e falam para Yaakov: Yaakov, temos uma pergunta para você. Yaakov diz: claro, meus filhos. Tem uma túnica aqui, uma roupa aqui. Está com sangue. Você, nosso pai, saberia de quem é? Yaakov olha e fala: não pode ser. Sangue? Roupa? túnica, é a túnica de Yosef, meu filho. Mas não é só meu filho que já era demais. É 50% da lembrança de Rachel. Porque eu tenho Yosef e Binyamin. Yosef foi morto? A túnica está com sangue? Os filhos falam para Yaakov. A gente tem dor de falar isso. Foram os filhos que venderam Yaakov, como todo mundo sabe a história, mas não queriam contar para o pai que eles venderam. Então fingiram que ele morreu sozinho. Então, os filhos falam para Yaakov, Akerna aketonit binchaim lo. Veja você, Yaakov. Será que é seu filho? Será que era a roupa dele ou não? Yaakov, triste demais quando vê que seu filho Yosef deve ter falecido, porque era a roupa dele, estava com sangue. Sobrou agora um filho só então, que me lembra a lembrança da minha esposa Rachel, Yaakov dizendo, Binyamin. História corre, e o povo, anos depois, fome no mundo. No Egito não, mas nos demais locais, fome no mundo. Yaakov fala para os filhos, olha, a gente vai morrer de fome, a gente precisa começar a se virar aqui. Os filhos vão para o Egito comprar comida com um homem que não sabiam que era Yosef, nunca mais tinham visto ele por dezenas de anos. E de repente, quando eles estão comprando comida, numa dessas vezes que eles vão e voltam de comprar comida do Egito para trazer de volta para o pai, eles sobreviverem, mais uma vez de forma muito sucinta, Yosef estão indo embora e de repente eles vão para esse homem que não sabiam que era Yosef mais uma vez, compram comida, estão voltando no hotel em direção a Israel mais uma vez para trazer comida para o pai deles, Yaakov, e batem na porta. Quem era? Soldados do exército egípcio. Um minuto, o que aconteceu? Como assim que aconteceu? Vocês vieram comprar comida ou roubar o faraó? Roubar o faraó, o vice-faraó? Que mais uma vez era Yosef, mas eles não sabiam. Como assim? Soldados falam, fingem ainda que não sabem. Aquele copo, cálice, precioso dele desapareceu e nós sabemos que está com vocês. Os irmãos falam para o outro, amigos, procurem, não está com nenhum de nós. De repente, eles começam a mexer nas sacolinhas, que, mais uma vez, entre parênteses, diga-se de passagem, que o próprio Yosef pediu para colocar nas sacolinhas dele sem eles perceberem. Voltamos para a história. Soldados mexendo no hotel, nas sacolinhas dos irmãos, filhos de Yaakov, irmãos de Yosef, e, de repente, eles puxam o cálice e estava na sacolinha de Binyamin, segundo e último filho de Yaakov com Rachel. A única remanescência, lembrança de Rachel no mundo. Um filho olha para o outro, um irmão olha para o outro e diz, dessa vez, no português claro, azedou de vez. Todos os irmãos, mansinhos, falando para os soldados, olha, fala para o patrão de vocês que não foi a gente. O soldado falou, óbvio, todo mundo que rouba fala que não foi ele. Quem vai acreditar em vocês? Eles falam, e o que vocês vão fazer com a gente? Os soldados falam, com vocês nada, só aquele com o qual a sacolinha dele foi encontrado o copo, ele vai ser levado de refém. Que era Binyamin? Não, disseram os irmãos, por favor, não. Leva qualquer um de nós, Binyamin não. Eles falam, como assim? Se Binyamin roubou, é ele que vai. Sem mais nenhuma palavra, eles arrancam Binyamin e levam para Yosef e trancam lá no Egito. Yaakov fica desesperado e fala para os irmãos, o que aconteceu? Yosef desapareceu. Agora é a última faísca, a brasa que sobrou daquela chama incandescente chamada Rachel, minha esposa, também foi embora. A minha única lembrança, o segundo e último filho com ela. Yaakov fica arrasado. E os irmãos, quem vai brigar com o faraó? Quem vai brigar com aquele homem que é poderosíssimo, mais uma vez, que não sabiam que era Yosef. Até que a Torá conta pra gente em Parashat Vayigash algo assustador. Aparece um homem, um dos filhos de Yaakov, que na verdade depois virou uma das tribos, chamado Yehudá. Ele chega pro faraó, segura no colarinho dele, como que se fosse, e fala pra ele, Habibi, Fique esperto, brother. Vaigash elav Yehudá. Yehudá chegou encarando esse homem do Egito. E Yehudá fala para ele de alguma forma ou outra, se fosse no Brasil, é: será que você está tirando uma com a gente? Como assim? E Yehudá, que até um minuto atrás, até meses atrás, cada vez que ia para o Egito comprar comida, e todos os irmãos também, como é de se entender, falavam com Yosef de cabeça baixa, escondidos, subordinados àquele grande homem do Egito que mais uma vez não sabiam que era Yosef. De repente, nesse certo momento, Yehudá fala: não aguento mais. Ele levanta, encara Yosef, segura ele pelo gol e fala: Habibi, e aí? Até onde você vai com essa brincadeira? E a pergunta é: o que mudou em Yehudá? Yehudá, até poucos segundos atrás, ele era o que nós chamávamos e chamamos na escola um Yeletov, uma Busakana, Sheina Meidele, uma fofinha, uma criança obediente, doce. De repente ele virou esse novo, me permita, um adolescente. Da onde ele teve força para encarar o chefe do Egito e falar: olha, devolve Binyamin para a gente? Óbvio que o mais normal era que o chefe do Egito matasse Yehudá. Toda resposta tem que estar no manual da vida, no Humash. Em que momento da história isso acontece? No comecinho de Parashat Vaigash. O Pasuk diz para a gente o seguinte, primeiro o Pasuk de Parashat Vaigash: Vaigash elav Yehudá. Yehudá chegou de uma forma muito assertiva e brava, encarando Yosef. Vayomer bi Adoni. E disse: olha, saiba, meu senhor. Em outras palavras, fica esperto. Por curiosidade, a história não termina aqui. Quando Yosef vê essa atitude de Yehudá, que mais uma vez poderia ter sido horrível, e matado Yehudá, como era de se esperar, Yosef se contém e perde um pouco esse poder de se conter e fala: olha, eu não aguento mais. Fala para todo mundo sair da sala oval de Washington, no paralelo ao Egito. E aí Yosef começa a chorar e se revela aos irmãos. Foi esse episódio da força de Yehudá que fez com que Yosef se revelasse para os irmãos e acabou a história. Agora sou eu, Yosef. Estou aqui. E o resto a gente conhece. A pergunta é: um minuto, o que deu força para Yehudá se comportar dessa forma? Vaigash elav Yehudá vayomer bi Adoni. Yehudá chegou com uma força e falou: olha, meu senhor, o que você está fazendo? Da onde Yehudá teve essa coragem, essa audácia até perigosa, que fez com que no fim, Yosef, quando viu isso, uau, falou: nem eu não me aguento mais. E acabou chorando e se revelando para os irmãos. Diz o Rebbe de Ger, no livro dele, Sfat Emet, algo poderosíssimo. Ele fala o seguinte, a resposta está no próprio Pasuk, só que precisa de um grande gigante ler isso para a gente. E o Rebbe de Ger, com toda a honra e Kudushá, traz isso no nome de alguém maior ainda. 1500, o Arizal. Traz ele o seguinte, olhem como ele leu o Pasuk, pessoal, olhem que forma bomba. Vaigash elav Yehudá. Yehudá veio encarar Yosef. O que fez ele mudar de Eletov para esse adolescente rebelde? No bom sentido aqui. Vayomer bi Adoni. Diz o Arizal, trazido pelos Fatemet, o seguinte. Vayomer bi. Bi em hebraico quer dizer dentro de mim. Adoni. Mas ele não lê Adoni, lê Ado e depois Nai. O nome de Hashem. Disse Yehudá para o faraó: chega. Sabe com quem você está lidando, meu querido? Bi, dentro de mim tem Hashem. Vaigash elav Yehudá. Olhem como Arisa leu o Pasuk. Bi, dentro de mim tem a Kadosh Baruch Hu. Eu não vou tolerar a sua atitude dessa forma por mais nem um minuto. Fiquei pensando, o que o Arisa quis dizer? Não é que você tem Deus dentro de você. Ainda assim, como isso permite que você seja audacioso e até de uma forma arriscar a tua vida, arriscar a vida de todos os irmãos? O Arizal deve estar falando para a gente o seguinte: Bi Adoni, eu tenho Hashem dentro de mim. Eu faço parte de uma história. Eu faço parte de uma trajetória, de um percurso, de um povo que está começando. Começou já atrás com meu avô Abraão. Yitzhak, Yaakov e a gente, mais que avô. E a história não pode parar por aqui. Dessa forma, todos nós vamos morrer. A única remanescência que meu pai tem da sua esposa querida Rachel, Yaakov, perdeu Yosef. Os irmãos não sabiam que era Yosef mais uma vez. Binyamin, você quer pegar ele da gente? Você vai acabar com a história do nosso povo? A gente vai cessar de existir? É impossível isso, porque Bi Ado, em vez de Leni, diz o Arizal Leanai. Bi Ado e depois Nai. Dentro de mim tem a Kadosh Baruch Hu, tem uma história aqui dentro. Você não vai conseguir terminar a história por aqui e um patrocínio Hollywood, the end. Não vai terminar aqui. Daí, diz o Arizal, surgiu a força de Yehudá de encarar de uma forma até um pouco, talvez, mal educada, esse homem no Egito. E foi nesse momento, mais uma vez, que Yosef se revelou. Falou, uau, chegaram ao limite. Chegaram onde eu queria que chegassem. Que entendesse que nosso povo tem um começo, um meio e o fim ainda não chegou. Pessoal, olhem que curioso, olhem que maravilhosa é nessa Torá, de acordo com os óculos de Rahamim. Não é por acaso que esse homem que encarou e teve esse feeling, ele era mais uma vez Vaigash Elav Yehudá, um dos filhos de Yaakov, que depois veio a tribo de Yehudá. É o único dos filhos que contém o nome de Hashem. O nome de Hashem que nós conhecemos, a gente nem pode pronunciar isso fora do Beit HaMikdash, que hoje nós, por enquanto, não temos, é letra Yud, letra Rei, letra Vav e letra Rei. A palavra Yehudá contém todas as letras Yud, Kei, Vav, Kei, tem uma letra a mais. O único dos filhos que contém o nome de Akadosh Baruch Hu dentro dele é Yehudá. Por quê? Porque Yehudá falou Bi Ado. Ele usou essa característica. Eu tenho Hashem dentro de mim. Fato é que meu nome até virou Yehudá agora. E quem tem o nome de Akadosh Baruch Hu dentro dele, sabe que ele faz parte de uma história? Difícil parar uma pessoa dessa. Olhem que... Ah, maravilha de verdade. Coloquem o babador. Começou esse episódio com Yehudá. Anos depois, o povo é escravizado no Egito, sai do Egito, indo a caminho do deserto. Eles chegam na frente do mar. Eles olham o mar de um lado, fugindo, no sétimo dia de ter fugido do Egito, eles olham para trás, os egípcios vêm perseguir eles. Mar de um lado, egípcios do outro. Todo mundo conhece a história. Teve um homem que pulou no mar e a água não se abriu, mentira, a água não se abriu. A água foi igual, ele foi andando até que a água chegou, não na boca, não nos lábios, não no beiço, no nariz. Quando já não dava mais, já ia se afogar, aí o mar abriu. Quem que fez, teve essa audácia? Vaigash Elav. Quem foi o segundo a fazer Vaigash Elav na história do nosso povo? Nachshon Ben Aminadav. Esse é o homem. De que tribo ele era? De Yehudá. Porque que atributo ele tinha? Nachshon Ben Aminadav falou, um minuto. Egípcios de um lado, a gente não pode lutar contra eles. Mar de um outro, um minuto. A história do nosso povo não vai terminar por aqui. Eu sei disso. Como a gente vai se virar, não sei. Let's move on. Vamos! E Nachshon Ben Aminadav fez com que o mar se abrisse e nós hoje estivéssemos aqui escutando esse shiur. Isso mesmo. De que tribo era Nachshon Ben Aminadav? De Yehudá. Exatamente a mesma característica. Me permitam mais um exemplo só para a gente ver como que a nossa Torá, não que precise do nosso approval, mas como ela é perfeita. Quem tem Bi Adoni, essa pessoa não para. Porque tem uma força muito maior empurrando ele. Anos depois, o povo atravessa o mar, deserto. Depois de 40 anos do deserto, quase, o povo chega lá, pouco anos depois do deserto, desculpa, não 40 anos, o povo está no deserto, e aí Hashem fala para eles, olha, chegou o momento de entrar em Israel. E aí todo mundo conhece a história dos espiões que foi visitar, e os espiões tiveram uma inclinação muito grande para, por qualquer razão, que não venha o caso agora, falar não bem da terra de Israel. Mas um dos espiões que falou, o único que falou a seguinte frase dos dois espiões, que falou o seguinte report quando volta para Israel, quando volta para o deserto, e conta para o povo o que ele viu em Israel. Diz ele o seguinte: Alona ale ki achol nuchal. Vamos, não tenham medo, nós conseguiremos. E olhem os verbos, queridos. Alô, naale, vamos, vamos, quer dizer, double. Que achol nuchal, porque a gente vai conseguir. Ou seja, nada vai para a gente. A linguagem até está dobrada, que a gente sim vai conseguir. Quem era esse? Que espião que era esse? Que falou bem da terra de Israel, foi o único que falou, nada vai para a gente. Kalev ben Yefuné. Kalev ben Yefuné era o nome dele. De que tribo que ele era? Tribo de Yehudá. Incrível! Magnifique! Todos descendentes de Yehudá, o bisavô lá atrás deles, que é o primeiro, Vaigash Elav Yehudá, que atributo ele tinha dentro de si? O único que contém o nome de Hashem mais uma vez. E que atributo que fez com que ele fosse? E nada me para, como um canhão, como um trator. Bi Adoni. Eu faço parte de uma história. Eu sei que essa história vai muito mais longe. Você, mar, não vai conseguir me parar. Você, egípcio oficial, não vai conseguir me parar. Vocês, Meraglim, não vão terminar a história por aqui, cada um episódio como a gente mencionou até agora. Temos um propósito aqui. Temos uma história. Nada vai nos parar. Nada vai nos deter. Agora, um passo adiante, a gente fez uma pergunta no comecinho do shiur. Qual midá fez Avraham Avinu ser lech lechá? Caminhar, não parar, dos 75 anos de idade até os 137 anos de idade, queridos, um teste após o outro ininterrupto. Cansa ler os testes dele. É difícil. Quanto mais ainda, quando se fala de viver os testes, ainda mais a Kedat Yitzhak, sacrificar o filho e sair normal dessa situação, como é possível? A resposta é a seguinte. Tem um insight lindo, dentre outros, óbvio, do Rebbe de Kotsk. O maior psicólogo do mundo que já viveu, com todo o respeito ao Rebbe de Kotsk, foi o Rebbe de Kotsk. Zichron Libraha. Olhem que interessante, na hora da Akedah, no episódio da Akedah, está escrito Vaelechu Shne Ne'aravito. Avraham Avinu está indo para Akedah com seu filho, e está escrito Vaelechu, foi junto com ele, Shene Ne'aravito, dois ajudantes com ele. Diz o Rebbe de Kotsk, não é assim que se lê o Passuk. Vaelechu foi com ele, com Avraham Avinu, Shenei, da palavra Shanim, anos, Ne'arav, de juventude com ele. Avraham Avinu levou consigo para a Kedat Yitzhak, 137 anos de idade. A juventude, ele era um jovem caminhando. Diz o Rebbe de Kotsk, Vaelechu, Shenei, anos, da palavra Shanim, Ne'arav, de Na'ar, de jovem, de adolescente. O adolescente pode tudo, o adolescente é no limits. Avraham Avinu, quando foi para Kedar, ele foi com um adolescente pulando, indo comer sushi, comer pizza. Força total. Peraí, da onde vem essa força com 137 anos de idade, a caminho de matar o filho que ele mais adorava, que ele mais queria, que era o sonho que ele teve com 100 anos de idade? Move on. Be Adoni. Eu acho que era essa midá que Avraham Avinu tinha dentro dele. Subir uma montanha. Literalmente. Matar o filho. Yechidecha. Aquele único. Asher Ahavta, que você mais ama. Avraham Avinu falou, olha, nada vai me parar. Pode ser muito difícil, porque Avraham Avinu, apesar de ser Avraham Avinu, ele era um ser humano. E tinha sentimentos. Nada vai me parar. E quando uma pessoa tem uma força motora atrás dele, sabe que a história não pode parar por aqui, que tem que virar a página e ter um novo capítulo para acontecer, o livro não pode terminar aqui, a história não pode terminar. Óbvio que Avraham Avinu tinha emuná em Hashem. Mas talvez, me aventura dizer que, entre aspas, só emuná, com todo respeito, fé em Hashem, tem momentos que a pessoa fala, não aguento mais. Agora, se a pessoa entende que ela é parte de uma história e tem mais um capítulo e o livro ainda não terminou, é um fato isso. Um minuto, eu sei que a história não terminou. Como as coisas vão se arrumar se eu vou matar meu filho e eu tenho que ter uma nação que provém dele? Good question. I have no idea. Mas uma coisa eu sei, que da forma que for, da forma que Hashem quiser, a história não para por aqui. Avraham Avinu tinha essa determinação. Mas de onde provém isso? Biadoni, da Midá de Yehudá. Tem um pedaço de Akadosh Baruch Hu dentro de mim. Tem um pedaço da história do mundo acontecer com o povo escolhido dentro de mim. E não é à toa, meus queridos, que o nome de cada um de nós é homem ou mulher, criança ou não criança, Yehudi. De onde vem a palavra Yehudi? Yehudi, a gente pode se aventurar a dizer que vem de Yehudá, obviamente. Yehudi, Yehudá, nós não somos chamados Reuvenim ou Shimonim, Yehudi, da tribo de Yehudá. Por quê? Porque cada Yehudi, a gente abre o jornal, abre a história do mundo, abre enciclopédias, sejam virtuais ou físicas, no difference, a gente vê que o povo Yehudi é aquele povo que tem Biadoni, que nada para ele. E falando em juventude, quando a gente falou de Avraham Avinu, Shenene Arav, o insight do Rebbe de Kotzk foi os anos da juventude, eu queria compartilhar com vocês, Torá também é cultura. É muito mais do que cultura, me permitam. Depois, por favor, procurem. New York Times, o título da matéria, What if age is nothing but a mindset? E se, traduzindo, e se idade não for nada a mais do que uma forma de pensar, um state of mind? O que esse artigo do New York Times conta pra gente? Eu conto para vocês. Helen Langer, uma psicóloga, obviamente que eu odiar, diga-se de passagem, fez um experimento bárbaro. O seguinte, ela pegou, depois por favor leiam a matéria, algo magnífico, mais uma vez. Ela pegou um público, cientificamente falando, ela fez essa pesquisa, pegou um público de 70 anos de idade para cima. E levou eles para um novo local, tirou eles do habitat deles, casas, asilo, onde eles estavam, e levou eles para um local da residência onde eles estavam, para um local diferente. Era um local 25 anos atrás. O que quer dizer isso? Olha que magnífico, olha que gênia. Músicas de 25 anos atrás. Manchetes do jornal que estavam nas mesas e eram distribuídos diariamente eram manchetes de 25 anos atrás. Isso mesmo. Não tinha naquele local nenhum espelho para ninguém se ver fisicamente como ele era. Nenhum espelho. E a experiência foi como essas pessoas vão agir com músicas do antigamente, luzes do antigamente, conversa do antigamente, manchetes do antigamente sem espelho. Só não tinha como ver a face dele em algum lugar, vidro, espelho, nada. Pessoal, olhem que bárbaro. Cientificamente provado, explicado e descrito no New York Times. Havia pessoas que estavam em cadeiras de roda, começaram a andar de bengala. Havia pessoas que já não lembravam muitas coisas, começaram a lembrar o nome da rua onde moravam, dos filhos, dos netos. Outras pessoas conseguiam, precisava repetir uma coisa duas, três, quatro vezes e gritar no ouvido deles para eles escutarem. Começaram a escutar de primeira num tom mais baixo. Outros tinham dificuldade de enxergar, mesmo com aquele óculos todo complexo. Agora ficou fácil. 63% melhor nas provas de inteligência. Tinham algumas pessoas que estavam até jogando futebol. Entravam na academia para fazer ginástica. Touchdown! Pessoas de mais de 70 anos de idade, quando entraram no meio ambiente de 25 anos atrás, começaram a se comportar exatamente, fisicamente também, como estavam há 25 anos atrás. Muito mais jovens, muito mais vigorosos e muito mais tudo. O New York Times trouxe essa matéria que essa senhorita Langer, essa psicóloga, provou que o ambiente traz a juventude. Ou seja, como o próprio título da matéria, What if age is nothing but a mindset? Talvez idade é algo no pensamento, Fato é que mudando o ambiente, a idade retrocede, ela volta para trás e fica mais jovem. Talvez foi isso que o Rebbe de Kotzk disse, que Avraham Avinu levou Shenene Aravitó os anos da juventude. Como que um homem de 137 anos finge ser jovem? A midá que nós falamos, qual que é a determinação? Biadoni, eu faço parte de uma história, meu querido. Mas e daí? Como assim e daí? No mindset está tudo, como provou o Rebbe de New York Times. Esplêndido. E agora, meus queridos, fica fácil a gente responder a nossa segunda pergunta. Por que que Avraham Avinu teve que ter filho com uma idade avançada e Sará? Por que Kadosh Baruch Hu fez isso? Assim perguntou Rav HaTzadok HaKohen Milubrin. E também a gente pode perguntar e responder junto, talvez, qual o nome do filho de Avraham Avinu mesmo? Hã? Ha, Yitzhak. Muito bem. Yitzhak. Tenta imaginar, hoje em dia, alguém tem um filho e chama ele de Yitzhak. Muitos chamam. Mas espera aí, qual é o significado da palavra Yitzhak? A palavra Yitzhak vem da palavra Tzchok, em hebraico, se forem para Israel, ou coloquem no Rav Google o tradutor Tzchok, piada, riso, gargalhada. Tenta imaginar, nasce o filho de algum colega nosso, e aí pergunta para ele, como ele chamou? Gargalhada. Piada do português. Como assim? Você chamou teu filho de gargalhada? De piada do português? De riso? Estranho, né? Mais ou menos. Então, por que que o primeiro filho do povo, primeiro filho de pai e mãe hebreu e eudí, de alguma forma, era Yitzhak? De onde vem esse nome? Porque, meus queridos, nossa história é ha, 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 risada. Tzchok, Yitzhak. Hashem falou pra gente, olha, Habibi, o primeiro homem foi aquele homem com determinação. Ele provou que no state natural, o povo iudi não consegue viver. Só rindo. Quando a gente ri, quando a gente fica, uau, pego de surpresa com alguma coisa, a gente dá gargalhada. Gargalhada vem da surpresa. Para o povo iudi, tudo vai ser uma surpresa. O nome do seu filho vai ser chamado de Yitzhok. Avraham Avinu, com uma grande profecia, chama o filho dele de risada, porque a história do povo iudi é uma grande surpresa. Como nós estamos aqui, não sei responder para ninguém. Difícil, impossível, depois de tudo que o povo passou. Mas qual me dá que nos segura? Bi Adoni. Sei que eu sou o começo, o meio e o fim ainda não chegou. A nossa história é uma gargalhada, porque a gente ri quando é inesperado, mais uma vez. Mas, quando se tem um propósito, não existe nada que é de alguma forma ou outra, inesperado. Por isso que Avraham Avinu se casou tão tarde. Disse a Kohen Milublin. Por quê? Porque Hashem falou, olha, vamos ver como ele vai se comportar se ele não tiver um filho até 100 anos de idade. Tinha Ismael, mas Ismael não foi o herdeiro de uma nova nação que Hashem prometeu para ele. Como ele vai se comportar? Como essa mulher chamada Sará, que olhou para o seu próprio ventre e falou, daqui vai sair um filho, e começou a gargalhar. Como vão se comportar? Será que eles vão acreditar em mim? Será que eles vão ter a determinação de Bi Adoni? E a história provou que eles sim tiveram. Mas não é para eles somente. É para nós sabermos que para o povo iudi não existe nada que é fora do natural. O povo iudi, ele é a essência do fora do natural. Essa midá que segurou Avraham Avinu. Porque quando se trata de alguém que tem um propósito, nada é impossível. Quando alguém faz alguma coisa, aí ele pode cansar no meio. Mas quando tem um propósito, tem um destino, tem um GPS, tem um norte lá na frente, e essa pessoa acredita muito nesse norte, nada para ele. E no estágio final do nosso shiur, acompanhem como a história é maravilhosa. Avraham Avinu, esse mesmo Avraham Avinu, é o mesmo. Hashem conta para ele, Habibi, em algum momento você vai ter um filho. E Hashem fala para a gente o seguinte, na Torá Kedoshá, Avraham Avinu, está vendo as estrelas aqui? Avraham diz, conta elas. Avraham começa a olhar, um, dois, três, e Avraham não termina, porque as estrelas são inúmeras, numerosas demais. Hashem fala para ele, Habibi, relax. Assim vão ser teus descendentes. A tradução normal, a gente traduzir é, que onde tem máquina de Coca-Cola, tem Yehudi. Os Yehudim vão ser inúmeros. Miami, Nova York, Austrália, Singapura, qualquer lugar do mundo vai ter algum Yehudi. Principalmente, talvez, se for israelense rodando por aí. Qualquer lugar do mundo vai ter Yehudi. Igual as estrelas, numerosas. É assim a tradução simples. Mas o Rebbe de Lublin, olha que power a explicação dele, meus queridos. Disse para Avraham Avinu, o que é essa brincadeira? Conta, vê que não dá e fala assim, você tem os descendentes. Fala de uma vez, seus descendentes vão ser numerosos. Qual que é a brincadeira aqui? Disse o Rebbe de Lublin, nenhuma. Hashem falou para Avraham Avinu, vai contar as estrelas. Mas é impossível contar as estrelas. De qualquer forma, Avraham Avinu fez. Foi contar. Hashem falou para ele, ah, assim vão ser seus descendentes. Não vai ter nada impossível para eles também. Igual que você, Avraham Avinu. Igual que você, Yehudá. Igual que você, Ben Nachshon Ben Aminadav. Igual que você, Kalev Ben Yefuneh. Igual que nós, Yehudim. Não tem nada impossível, porque você foi contar as estrelas sabendo que não dá para contar. É isso mesmo. Como se conta, não sei. Mas se Hashem mandou, eu vou. Porque de alguma forma, isso vai acontecer. Hashem falou para ele, ah, Ko Yezaraha. Assim vão ser seus descendentes. Ter um norte. Ter um norte fez, o que Avraham, fez com que Avraham Avinu passasse os 10 testes. Ele passou nos desafios da Academia do Sucesso. É, e, na verdade, esses percalços que a pessoa tem durante a vida, desafios, lombadas que cada um de nós tem durante a vida, que faz parte da vida de qualquer pessoa do mundo, eles trazem para a pessoa a oportunidade de crescer. Quando a gente tem dificuldades em criar os filhos, de alguma forma ou outra, traz o brilho do chinuch que pode existir dentro de cada um de nós. Quando a pessoa tem dificuldades da parnassá, da sustento, traz o brilho, talvez de procurar um amigo, ser humilde e pedir um conselho, talvez de confiar em Hashem, traz alguns brilhos para a pessoa. Quando a pessoa tem dificuldades no casamento dele, traz alguns brilhos e algumas forças do que pode surgir de um marido ou de uma mulher. Porque acompanhe comigo. Todas as comunidades do mundo têm algo único e ímpar em comum. Todas. Elas foram construídas por pessoas que tinham alguma visão. Alguma pessoa que tinha, na linguagem do Shur de hoje, o Bi Adoni. Algum deles, um propósito. Isso fez florescer a sinagoga de qualquer comunidade do mundo. O Mikveh. O kolel, a escola, o açougue, pessoas que tinham algum projeto. Fala, eu sou parte de um todo e não vai parar por aqui. Se ele não fizer, eu vou fazer. Eu vou ser o Yehudá do globo da onde eu moro. Maravilhoso. É isso mesmo. Avraham Avinu percebeu que tem uma armadilha nisso. Porque toda midá tem uma armadilha. Qual que é a armadilha de ser uma pessoa determinada? Ser uma pessoa que tem o Bi Adoni dentro dela. Avraham Avinu tinha um ajudante chamado Eliezer. Em um momento no Chumash, Rashi conta pra gente que Avraham Avinu foi guerrear contra um grupo grande de pessoas, foi ele e Eliezer. E Rashi traz no Chumash que o valor numérico da palavra Eliezer, Aleph, Lamed, Yud, Ein, Zain, Resh, depois se vocês somem, dá 318. Por que Rashi conta para a gente que ele foi 318? O que muda? Dizem nossos hachamim que Avraham Avinu estava 318. Um nível acima de 317. E o que, que é 317? Escrevam depois a palavra Yeush no papel. Aleph, melhor dizendo, Yud, letra Aleph, letra Vav e letra Shin. Yeush. Yeush quer dizer desistir. A palavra Yeush soma 317. Avraham Avinu andava com Eliezer do seu lado. Eliezer quer dizer o quê? Ele, Deus, Ezer, me ajuda. Ele estava sempre um passo acima, 318, do que a 317, que é Eush, que é desistir, que é give up. Por quê? Porque como a gente falou hoje, Avraham Avinu tinha aquela determinação de saber que ele fazia parte da história. E para a gente terminar, talvez na geração anterior, e aqui fica um desafio muito grande para a nossa geração, algo para se pensar no final do shiur. Na geração anterior, eu lembro, uma geração atrás, eu lembro que quando a gente queria fazer bagunça, dentre muitas coisas saudáveis, a gente jogava bola. Depois de um tempo, o jogo de futebol ainda existe, mas muito mais famoso do que o jogo de futebol é o jogo virtual no iPad, no celular, aonde for. não é mais tanto jogo físico. E, meus queridos, isso é até pouco tempo atrás. Agora, nem mais isso não se faz. Não. Agora, perguntem para os jovens, não tem mais jogo de futebol virtual no celular, no iPad, o que for. As crianças compram jogadores e vendem jogadores, e eu pergunto para as crianças, mais um minutinho. Às vezes eu vejo os jovens e falo, mas Habibi, o que acontece? Ele fala, olha, se meu time ganhar, eu ganho pontos, eu posso comprar jogadores melhor e formar um time melhor. Eu falei, mas cadê teu time? Ele falou, não, Rabino, aí nem tem mais time. O time está aqui, melhor dizendo. O time está aqui, mas o jogo nem acontece. A gente vê o score só. Aparece 5-2, 3-1, 2-1, 0-0. E conforme esse score, a gente pode ganhar mais dinheirinho virtual para comprar jogadores ou não. Ou seja, nem jogo virtual não tem mais. E a pergunta que fica para cada um de nós é, como ensinar para essa geração determinismo? Uma geração que antes era jogo de futebol, físico, depois virou virtual e hoje nem mais isso tem. Determinismo em quê? Como? Vou deixar isso de homework para cada um de nós. Mas o que a gente aprendeu hoje é que é isso que Avraham Avinu chegou onde chegou. Foi isso que tirou nosso povo do Egito através de Nachshon Ben Aminadav. Foi isso que fez nosso povo entrar na terra de Israel via Kalev Ben Yefuné. É por isso que o nome de Yehudá contém, é o único que contém o nome integral de Hashem dentro dele, a única das 12 tribos. E talvez é por isso que nós, aqui e agora, somos chamados de Yehudim, porque nós temos essa virtude dentro de cada um de nós. Bi Adoni, Banu Hashem. Muito boa noite e semana espetacular a cada um de nós.